Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos e urbanistas, entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do podcast do Arquiteto e hoje a gente vai falar sobre a pirâmide de vidro que foi feita lá no Museu do Louvre pelo arquiteto IMPEI. É um dos museus mais importantes e visitados do mundo, que tem essa intervenção arquitetônica extremamente importante também para a história da arquitetura. Então fique ligado, mas antes, lembrando que você pode acessar o www.podcastdoarquiteto.com. Lá você tem os episódios, você tem também a parte de download, você pode fazer o download dos e-books que tem disponíveis, pode entrar em contato comigo por lá também. Ah, e você pode entrar em contato também pelo Instagram, no @podcastdoarquiteto, e também no meu perfil pessoal, @ficherafael, você mandar mensagens, dúvidas, sugestões, críticas, enfim, ajudar a definir as pautas do podcast do arquiteto. E você também pode compartilhar os episódios do podcast do arquiteto com outras pessoas, o que é uma coisa extremamente útil, extremamente boa, porque esse boca a boca, né, esse marketing boca a boca, essa divulgação boca a boca, ela é extremamente poderosa quando a gente fala de podcast. Podcast não é tão acessível assim quanto um vídeo no YouTube, por exemplo, então é extremamente importante esse tipo de divulgação. Então, se você puder fazer isso, eu vou ficar extremamente grato. A pessoa que também conheceu o podcast por meio da tua indicação, ela vai ficar muito feliz, porque ela vai descobrir uma coisa nova, uma coisa diferente, que vai fazer com que ela aprenda em momentos bizarros que ela achava que seriam momentos perdidos, como lavando louça. Então, ela vai ficar feliz, e você vai ficar feliz, e eu vou ficar feliz. Então, é um ganha-ganha para todo mundo. Então, sem mais delongas, vamos direto agora, então, pro episódio sobre... O episódio de hoje, né, sobre a pirâmide de vidro, as pirâmides de vidro do Louvre, do IMPEI. Nada mais justo de começar pelo começo. Bom, então eu queria contextualizar um pouco esse projeto de anexo, né, que foi feito pelo IMPEI lá para o Museu do Louvre. É, na realidade, assim, ele foi um projeto que foi concebido pelo arquiteto IMPEI, que é um arquiteto americano e tal. É, ele foi feito pro Museu do Louvre, que é um dos museus mais, talvez, o museu mais famoso do mundo. Eu acho que deve ser o museu mais famoso do mundo, sim. Acho que no mundo inteiro as pessoas devem, quando você fala museu, as pessoas lembram do Louvre, né? De tão repercutido que ele é na mídia, nos filmes e coisas do tipo. Então, um dos museus mais relevantes, mais importantes do mundo, mais famosos do mundo, né, discutivelmente. E é um projeto que foi concluído em 1989. Então, já faz o quê? 30 anos. Nossa, o tempo passa. 30 anos atrás. Então, foi feito pelo IMPEI lá em 89, 30 anos atrás. Bom, o Louvre, né, como eu já disse, ele é um museu extremamente famoso, extremamente conhecido ao redor do mundo inteiro. E é um museu extremamente grande também. Ele tem uma estrutura... enorme, né? Tem vários. Ele basicamente ocupa o espaço de uns palácios que existiam ali na região central de Paris, bem próximo ao Rio Sena, uma região extremamente nobre, bem reto com a Champs-Élysées, relativamente próximo da Notre Dame também. Então é uma área extremamente nobre, assim, da cidade de Paris. E ele ocupa esses palácios antigos, né? Os palácios do Louvre ali. E, enfim, no momento antes do projeto do IMPEI ter sido feito, eles estavam com um problema bem sério de espaço, né? Então, na época, antes do projeto do IMPEI, você estava tendo muitos materiais para serem expostos e pouca área de exposição, né? Tinha um problema bem sério com relação aos espaços, estavam muito apertados, até porque eles estavam utilizando um edifício histórico antigo. Edifícios históricos antigos têm certas limitações com relação à estrutura, com relação à dimensão dos espaços, enfim. Tem alguns problemas que vêm em decorrência disso. E outro problema que eles tinham também era a questão dos fluxos, porque é um complexo tão grande, né? São várias áreas, vários pavilhões que compõem o Louvre, e para você controlar o fluxo disso, e você organizar o fluxo disso, né, dos visitantes por esses pavilhões, isso pode ser uma coisa extremamente complicada, extremamente difícil. Então eles tinham essas duas situações, né? A falta de espaço, e também essa dificuldade com relação aos fluxos, controlar os acessos, controlar os percursos que os visitantes fariam dentro do museu. Então o IMPEI foi chamado para fazer esse projeto, e ele considerou essas duas coisas, né? A questão da falta de espaço e a questão dos fluxos, dos acessos, enfim, dos percursos dos visitantes. E o que ele acabou propondo foi, na realidade, uma espécie de hall de acesso. Então, essas pirâmides que a gente vê em fotos, a pirâmide principal, né, do Louvre, que a gente vê em fotos, na realidade, ela nada mais é do que como se fosse um hall de acesso para o museu. Então, propondo esse hall de acesso, a ideia dele era organizar melhor a circulação, criar mais espaço e assim resolver os problemas principais que estavam sendo enfrentados pelo Louvre naquela época. Esse acesso, na realidade, ele é subterrâneo, então a pirâmide que sai para fora, que fica, a gente consegue enxergar do nível do solo, no nível térreo, no nível da rua, é só a cobertura de algo que está lá no subsolo, que obviamente eles não, o IMP optou por fazer uma coisa que não interferisse muito visualmente no conjunto, no complexo do Louvre. Então, se ele fizesse um edifício que saísse, né, se elevasse em relação ao nível solo, você ia ter essa questão de competição entre a edificação nova e a edificação antiga. Então, ele queria evitar isso. Então, ele jogou muitas das coisas do hall de acesso, a parte nova que ele fez, né, o anexo novo, a parte que ele projetou pro subsolo. E o que a gente acaba enxergando nessa pirâmide nada mais é do que marcando assim, a entrada desse hall de acesso. Só isso. Então, na realidade, o projeto é como se fosse uma ponta de iceberg, quase, né? O que a gente consegue enxergar é só a pontinha, o resto do projeto mesmo, o grosso do projeto, acontece no subsolo, está escondido. E propondo, né, então, essa pirâmide, esse hall de acesso centralizado ali, ele conseguiu meio que organizar bem o fluxo do museu, porque você teria um acesso mais concentrado, um acesso mais único. Isso facilita bastante a questão de controle das pessoas, controle dos visitantes, por exemplo. Ele conseguiu também expandir um pouquinho das áreas de galerias que existiam, né, para as exposições. Ele conseguiu também melhorar a questão do fluxo, porque a partir de um acesso central ele conseguiu distribuir melhor o fluxo dos visitantes para os diferentes pavilhões, diferentes alas do museu. E uma coisa que é interessante notar é que a gente vê essa pirâmide do Louvre aí, a principal, né, a mais alta de todas. Só que na realidade não é só uma pirâmide não, né? A intervenção do IMP não contempla somente uma pirâmide não, ela contempla na realidade quatro pirâmides. Então essa que a gente enxerga, que é de fato o acesso, né, para onde as pessoas entram, é a principal, é a mais importante de todas, né, a mais alta de todas, a maior de todas. Mas ainda existem outras três pirâmides menores, localizadas ali naquela praça interna onde o hall foi definido, né? E essas pirâmides menores, elas acabam atuando mais como se fosse uma zenital, né, para iluminar o espaço do subsolo criado. Então ele criou um grande subsolo ali, e obviamente subsolo, se você não iluminar isso com zenitais, vai ficar na penumbra, né, na escuridão. Então ele colocou essas pirâmides, essas três outras pirâmides ao longo da praça ali, de uma forma geométrica, justamente para permitir com que a luz entrasse nesse subsolo e você conseguisse ter uma otimização um pouco melhor, né, não necessitasse tanto assim de iluminação artificial para esse espaço criado, né, pelo IMP. A ampliação feita aí, proposta pelo IMP, não chega a ser, longe disso, né, na realidade, uma pirâmide de Gizé, é uma pirâmide alta, gigante e tão monumental quanto Gizé, mas ainda assim é uma pirâmide relativamente grande. Então ela tem basicamente não, ela tem. Tem que parar com esse vício de linguagem, basicamente você deve estar puto já comigo. Ela tem 20 metros de altura e ela tem uma base quadrada, né, uma pirâmide de base quadrada com 35 metros de comprimento. E o IMP acabou falando, argumentando que ele escolheu essa forma piramidal justamente por ela ser uma das estruturas mais sólidas, mais estáveis que já existiram, né? Se associa a solidez, resistência, estabilidade à pirâmide. Tanto é que é por isso, um dos motivos que os egípcios construíam as pirâmides em forma de pirâmide, porque é uma forma assim, muito boa no sentido de fornecer estabilidade para a construção. Porque a carga maior que fica mais embaixo, né, ela tem uma área maior também, um tronco de pirâmide maior para suportar aquela carga, e conforme você vai subindo e a carga vai diminuindo, você também tem uma redução no tronco, né, na seção, digamos assim, do edifício. Então é uma forma assim, que é extremamente rígida, extremamente sólida. E só que, embora
esse hall, né, tanto o hall de entrada do Louvre quanto as pirâmides secundárias, elas sejam feitas em vidro, quer dizer, elas tenham formato piramidal. Essa moto mexeu o saco aqui. Elas tenham formato piramidal e tragam esse formato que transmite robustez. Elas são recobertas com vidro e tem uma estrutura em aço. Então isso acaba, ao mesmo tempo, passando essa ideia de solidez, mas também passa uma ideia de transparência, de leveza, de uma coisa leve, leve. Então é uma coisa meio que ambígua, né? Solidez, mas ao mesmo tempo leve. E isso vai muito de encontro também com outra coisa que acontece no Museu do Louvre, que é esse contraste, um contraste bem forte. Então leve, pesado, novo e antigo. Novo e antigo por quê? Porque a pirâmide que foi feita, as pirâmides que foram feitas, elas são bem contemporâneas, elas foram feitas aí no final dos anos 80, dá pra falar que é uma arquitetura extremamente contemporânea. E isso tá, foi uma intervenção feita num edifício neoclássico, edifício de algumas centenas de anos. Então você tem esse contraste muito forte entre o que é novo, que é contemporâneo, e aquilo que é tradicional, que é, enfim, um edifício com valor histórico e que foi construído muitos anos antes. Então tem essa marcação bem clara de o que é novo, o que é antigo, e o IMP fez questão de não fazer nenhum tipo de releitura do passado, né? Fazer uma coisa assim totalmente adequada ao momento que ele estava vivendo, né? Então, sem releituras gratuitas do passado. Então tem essa questão do contraste bem forte, tanto pelo novo e antigo, quanto pela leveza e o peso, né? Então essas duas coisas são trabalhadas bem forte pelo IMP desse projeto. Bom, essas pirâmides feitas pelo IMP e pro Louvre são um caso, assim, extremamente bem sucedido de intervenção em um edifício histórico, né? Então, você consegue fazer uma intervenção bacana, que mostra, que tem caráter, tem personalidade, é forte, mas ao mesmo tempo respeita e dialoga de alguma forma com a construção antiga. Então, é um bom exemplo de uma intervenção. Então, se você gostou desse episódio, eu convido você a compartilhar o podcast do Arquiteto com outras pessoas, que isso ajuda demais a gente e é um estímulo muito legal para continuar produzindo os episódios. E é isso, muito fácil de você, até o próximo, valeu, falou, até mais. Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, a arquitetos e urbanistas, entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do podcast do Arquiteto. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a pirâmide de vidro do Louvre, que foi feita pelo arquiteto William Pei. Foi um anexo que foi feito ali no Louvre. É uma das obras famosas aí que a gente conhece do modernismo, né? Mas muita gente conhece em função do turismo também, que rola lá no... Meu Deus, cara! Isso aí vai para os erros no final do episódio.